Olha, pensão alimentícia, o que leva de gente presa a pensão, não é brincadeira não, né? Tem marido aí preso para tudo quanto é lado, mal pagador. A pensão alimentícia, a falta de pagamento, gera muita tensão. Vamos conversar com a advogada Andréia Angélico Massa, especialista em direito de família do Angélico Advogados. Caríssima doutora Andréia, bom dia.
Bom dia, doutor Thanos, bom dia, ouvintes do Direito Nosso de Cada Dia, obrigada pela oportunidade.
É, minha cara advogada, não é fácil não, né? Dever pensão é melhor pagar, porque não dá outra, né? Três conduzem o indivíduo já para o cárcere. Como é que o senhor está vendo esse crescimento das dívidas de pensão alimentícia que hoje são significativas na sociedade?
Sem dúvida. O crescimento do número de desempregados no país, né, em razão da crise, reflete diretamente no pagamento da pensão alimentícia. E aí, além de causar prejuízos à criança, pode trazer consequências sérias para o devedor. E aí, as pessoas estão sujeitas à prisão, sim, à expropriação de bens e, inclusive, por força aí da modificação do Código de Processo Civil, a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Eu acho isso daí um fio na picada. Infelizmente, esse negócio de colocar o devedor de pensão no Serasa, porque vai ser essa coisa. Eu criei até o termo aqui, serasado, né? Tudo vai para o Serasa, né?
Tudo vai para o Serasa. Tudo.
Agora, há também a responsabilização, a senhora falou, com os próprios bens do endividado, né?
Sim.
Então, no fim das contas, é uma maneira para pressionar. O que a senhora acha disso? Essa pressão, ela é importante ou o Poder Judiciário teria outros meios sem utilizar esses órgãos de proteção ao crédito? Já não é a prisão uma medida radical?
A prisão é uma medida radical e ela é hoje a última saída, eu diria. É, o judiciário hoje não tem privilegiado tanto a prisão. Por isso até essa questão de inclusão dos nomes nos órgãos de proteção ao crédito, de tentar uma expropriação de bens, sempre com vistas a evitar a prisão. A prisão é a última saída. O que a gente não pode esquecer, Thanos, é que a pensão alimentícia é algo urgente.
Sim.
Né? As necessidades de quem recebe não podem esperar. Sim. Então, medidas como essa podem fazer, sim, com que aquele devedor resolva tomar providências e pagar.
Perfeito. Vamos fazer um quadro sinótico aqui para os nossos ouvintes, que são leigos, entenderem o procedimento. O inadimplente, aquele que não paga a pensão, ele não o faz por um período. Explica mais ou menos para os nossos ouvintes como isso se dá dentro do direito de família.
A gente tem, na verdade, a gente depende da iniciativa, né? Daquele que foi lesado, daquele que não recebeu. Então, vamos lá. Entra-se com um pedido de execução de alimentos. O juiz vai determinar a citação daquele que não pagou.
É após, né, do terceiro inadimplemento, do segundo, tem
um... Na verdade, hoje, o que a gente costuma recomendar é o seguinte, olha, não pagou, no mês seguinte toma providências.
Sim.
Para que o pedido seja feito com o objetivo de prisão, a gente só pode executar as três últimas prestações e mais aquelas que se vencerem no curso da ação.
Sim.
As demais, a gente não pode fazer esse pedido de prisão. Mas veja, Thanos, eu digo que hoje existem alternativas para isso. Né? Você falou há pouco no princípio da razoabilidade.
É verdade.
Eu acho que a gente tem que pensar e aplicar esse princípio da
razoabilidade. Eu estava meio nervoso, viu, doutora? A senhora percebeu,
afinal de contas, né?
Que não é fácil, né?
Não, e dói no bolso.
Dói no bolso e no coração, né? Porque você não faz. Quando você não atua de má fé, é difícil, não é?
Sem dúvida, então. E exatamente, vamos pensar naqueles inadimplentes dos alimentos, né? Não naquele devedor contumaz. Vamos pensar naquele que, de fato, está passando por dificuldades financeiras. Né? O que fazer? A minha sugestão, hoje existem inúmeras alternativas, nem sempre viáveis, tá? Mas eu acho que a gente pode tentar buscar. E uma delas é, vamos tentar alterar um pouquinho O que fazer para reduzir as despesas e eu não deixar de pagar pensão alimentícia? Certo. Então, vamos reduzir um pouquinho o período, vamos dividir um pouquinho o período das crianças com o pai e com a mãe.
Sim.
Isso reflete diretamente no pagamento das despesas do dia a dia, né? A partir do momento que o meu filho fica menos em casa, eu gasto menos com luz, eu gasto menos com supermercado, né? E isso ajuda também o contato, a estimular Sim. mais o contato dos filhos com o pai, dos filhos com a mãe.
Verdade, né? Sem dúvida.
O que mais a gente pode fazer? Ora,
mas isso tudo tem que ser pleiteado em juízo, não é?
Então, a ideia é não judicializar tanto. Por quê? Porque a gente sabe como é que está o judiciário hoje em dia. Né? Por isso que eu falo no princípio da razoabilidade.
Sim.
Vamos tentar usar um pouquinho o bom senso e não usar as ações judiciais como meio de prejudicar o outro ou como meio de se vingar.
Mas não tem isso bastante, essa alienação parental que acaba surgindo, a mulher acaba instigando o filho, o próprio pai, às vezes sogra, às vezes avó, paterna. Não existe a alienação parental, não está sempre, pelo menos na maioria dos casos, não é um elemento constante nessas relações?
É um elemento constante, e eu não atribuiria só à mulher.
É, sim, claro.
Né, a gente, o dia a dia mostra que alienação, infelizmente as crianças ainda são muito prejudicadas com esse tipo de atitude. E eu diria, até nisso, eventual modificação de guarda, não chegaria nem a isso, mas um compartilhamento da custódia das crianças, até nisso pode ajudar. Né, a diminuir os casos de alienação parental. Né, a partir do momento que as crianças passam a conviver um pouquinho mais com o pai e um pouquinho mais com a mãe, né, a gente diminui isso.
É, sem dúvida. Eu estou conversando com a doutora Andréia Angélico Massa, especialista em direito de família da Angélico Advogados. Chegou aqui uma pergunta para a senhora, vamos ver como é que a senhora pode nos ajudar a ouvinte. Pois não, Guilherme?
Exatamente, Thanos. A Maria, lá do Jardim Conceição Souzas, mandou aqui para a gente bom dia. Ela disse que a filha dela pediu pensão, mas a advogada alegou que não tem como exigir, porque o pai trabalha, mas não registrado. E ela quer saber como que fica essa situação, já que o filho pode passar dificuldade.
Aí.
Vamos lá.
Vamos lá.
É muito comum hoje a informalidade no mercado de trabalho, né? Mas nem por isso essas pessoas estão desobrigadas do pagamento. O que eu costumo recomendar é prestem atenção aos sinais exteriores de riqueza. Então, assim, não está desempregado, não tem dinheiro, mas veja aí, você falou há pouco das redes sociais.
É.
Né? No Facebook tem a foto num restaurante excelente. Trocou de celular. Esses sinais exteriores de riqueza, hoje, os juízes levam muito em consideração.
Claro.
Né? A gente consegue demonstrar que a pessoa, tô desempregada, não vou conseguir pedir, ok, mas vive do quê? De vento? Assim, alguma forma, essa pessoa tem que buscar. Nem o desemprego desonera o alimentante de pagar os alimentos.
Mas é impressionante, a senhora falou a questão do Facebook, essa a postagem aí de fotos, publicar fotos, eventos, viagens, e aí o camarada muitas vezes extrapola, né, mostrando esses sinais de riqueza, e vai lá e vai mal vestido ou vai humilde, né?
Isso
alegando.
É muito comum.
Mas é o fim do mundo.
Isso,
né?
É muito comum. Isso. Mas eu diria, Thanos, hoje a realidade está se mostrando um pouquinho distinta. Eu diria, os juízes estão bem, bem, bem atentos a isso, o Ministério Público bem atento. Né? As próprias pessoas envolvidas nisso, as redes sociais, de uma forma ou de outra, acabaram proporcionando aí uma maior atenção, e as pessoas não poupam postagens. A grande verdade é essa.
Mas e o caso do desemprego com realmente aquela pensão que passa a ser muito alta para o desempregado? Não vamos imaginar, ele tem lá, se ele passar a dever 3 meses, na hora do desemprego a crise é geral, né? Crise psicológica, crise social, emocional, a coisa é complexa, né? E como é que pode-se pedir uma revisão desse valor? Como é que isso é tratado na justiça?
A ação revisional é um caminho. E inclusive com pedido de fixação de provisórios, né, de alimentos provisórios, ou seja, a partir do momento da propositura da ação, que o valor já seja diminuído, né, para acompanhar a realidade daquele que paga os alimentos, né, mas sempre levando em consideração que a prova tem que ser robusta. não vale mera alegação. Né? Ah, estou desempregado, enfim, a gente tem que provar que de fato está desempregado, que de fato a situação está complicada para pagar os alimentos, né? E aí o juiz vai determinar um valor compatível com a renda. Perfeito. E com as necessidades, né, daquela pessoa.
O importante é estar presente, não é, doutora? Tem que estar presente, tem que estar com advogado, não pode deixar para lá e vamos ver o que vai acontecer. Né?
Não, de forma nenhuma. As pessoas têm uma ilusão, Thanos, de que, ah, eu estou desempregado, então é automático, eu não vou mais pagar alimentos.
Não, não é assim.
Não é verdade. O desemprego não desonera, a queda da renda não desonera, e é necessário, sim, tomar providências para evitar um mal maior.
É. Caríssima doutora Andréia Angélico Massa, nós vamos ter que reagendar a sua participação no Direito Nosso de Cada Dia, porque muitas perguntas, infelizmente eu tenho que encerrar o programa, vem aí.
Será um prazer.
O jornal da Rádio Brasil, o jornal do
Brasil Meio Dia.
Brasil Meio Dia. Mas olha, que privilégio tê-la aqui conosco. Os ouvintes com certeza devem ter aproveitado muito esse breve contato tão rico com as suas experiências.
Muito obrigada, eu estou à disposição. Se a sua produção quiser me encaminhar as perguntas, eu respondo com certeza.
Com certeza. Nós tivemos o privilégio de conversar com a doutora Andréia Angélico Massa, especialista em Direito de Família, ela que é do escritório Angélico Advogados. Novamente, muito obrigado e um bom dia.
Obrigada igualmente.